Amém? Então vamos para a leitura da palavra. João 9, segundo diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho-vos dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Fala assim: foi, lavou-se, e voltou vendo. Mas fala para o irmão: mas ele foi, irmão. Isso é interessante, essa é a palavra profética. Guarda aí, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes vinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhes, pois, como se abrir os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez um lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Né? Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta? Os judeus, porém, não creram, e ele tivesse sido cego, e que agora visse. Então não chamaram os pais, que agora via, e perguntaram-lhe, chamaram os pais e perguntaram-lhe: este é o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora ele vê, não sabemos. O que ele tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele fará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus, e nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo.
Aleluia.
Amém, irmão?
Amém.
Você crê nisso?
Amém.
Então, se o Senhor tem uma palavra para mim,
o
Senhor tem um milagre para acontecer, e eu creio nisso em nome de Jesus. Então dá uma glória a Deus bem forte aí, Senhor. Amado, essa palavra é interessante. Jesus, ele estava na terra, ele fazia umas coisas que deixava o povo um pouco confuso, algumas coisas. Por quê? Porque o povo estava acostumado a uma religiosidade, né? O judaísmo, o farisaísmo, os saduceus, né? Cada religião que ali. Jerusalém sempre foi, Israel sempre foi uma cidade sitiada, visitada por muitas pessoas de várias religiões. Né? E ali eles não aceitavam, somente os judeus, que muito religioso, muito zeloso da tradição judaica, né? Muito zeloso daquilo que eles tinham aprendido de pequeno com o pai. Então eles tinham um certo zelo de algumas coisas, e esse zelo da religião fez com que eles não entendessem o propósito de Deus através de Cristo. O problema é que muitas vezes, por causa da nossa religiosidade, da nossa maneira de querer acreditar nas coisas, nós não abrimos o coração para estava lá na sexta-feira passada pregando na igreja, na assembleia, e falava isso. Às vezes falamos de Jesus, pregando Jesus, cantamos e tocamos para Jesus, fazemos um monte de coisa para Jesus, mas muitas vezes não sabemos quem é Jesus. Porque Jesus sempre nos surpreende com algumas coisas, né? E sempre nos surpreende com algumas coisas que nos choca. Essa é a verdade. Nos deixa um pouco assustados algumas coisas que ele vai operando e fazendo acontecer no nosso meio. E aqui não foi diferente, né? Um homem cego desde nascença. Ele nasceu cego. E ali ele vai até Jesus, porque eu acredito que ele não aceitava aquela situação dele. Porque quando ele ser cego, ele tinha que mendigar, né? E eu acredito que ele não queria mais aquela situação de ficar mendigando, aquela situação de ficar pedinte, né? De ficar ali pedindo, dependendo de uma moedinha, dependendo de uma migalha que caía, dependendo de algumas coisinhas que caíam. Ele queria ter uma mudança na sua vida. E ele sabia que dali em diante a mudança da vida dele seria Jesus. A mudança da vida dele seria ele ir até Jesus e quem sabe ali ele adquirir o milagre que ele precisava. Quem sabe ali os seus olhos se abrirem para ele poder trabalhar, para ele poder fazer, para ele poder glorificar, para ele poder tocar a sua vida, né? Para ele poder tocar tudo aquilo que ele tinha dentro do coração dele. Porque era multidão de gente que precisava receber algo. E nem todos ali receberam. Muitos que não queriam mesmo, porque às vezes a pessoa costuma, irmão, na forma dela estar. Né? Eu costumo dizer que Deus, ele é um Deus que ele quer te tirar da zona de conforto. Né? Tem uma hora que você está no ninho, o ninho está gostoso, mas ele quer que você saia do ninho. É hora de voar. E às vezes você não quer voar. E ele vai te cutucar para que você voe. Você precisa voar, você precisa fazer, você precisa sair do estado de comodismo, você precisa entender que a sua vida pode melhorar além disso que você está hoje colocando a tua vida em nome de Jesus. Você pode sair do estado de ser cauda e ser cabeça, mas depende do que você colocar a palavra na tua vida e no teu coração. Deu para entender ou não? Então eu preciso entender que quando Cristo chega, irmão, é para mudar completamente a nossa vida. É para sair do estado de comodismo, é para vir, é para melhorar, é para crescimento. Não só de transformação de vida espiritual, do nosso caráter, da nossa vida, de transformação de nós como ser humano, mas também materialmente falando, porque quando você começa a mover na terra, é movido no céu. Quando você move na terra, é movido. Nós estamos falando muito isso nesses últimos dias. Então nós precisamos entender isso. Pensa bem, se eu era certo, estava lá, ele podia continuar no lugarzinho dele, quietinho lá, acomodadozinho. Falar, não, vou ficar aqui porque eu não consigo, eu sou cego e tal. E bababá. Não, ele não tinha aquele negócio de querer viver dependendo daquilo que os outros o dariam. Ele sabia que ele tinha potencial de produção. Ele tinha potencial de sobreviver. Ele tinha potencial de melhorar em nome de Jesus. E aí ele sai no lugar dele e vai até Jesus. Olha, eu quero ver. Jesus pergunta para ele, o que você quer? Irmão, o que Jesus pergunta? Me responde. O Cláudio Duarte, ele fala assim, Jesus fazia piada, porque o cara chega lá, serve e pergunta, o que você quer? Né? O que será que Jesus perguntava para as pessoas? Só porque, irmão, não é porque a pessoa ela tem, às vezes, um problema, que ela quer que o problema seja resolvido. Às vezes não. Às vezes não quer. Né? Tem gente que prefere morrer com o problema do que expor o problema, chegar até uma pessoa correta, procurar a gente para ser solucionado o problema. Ela prefere morrer com o problema. Né? Então quando Jesus pergunta, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Ah, você quer ver? E aí alguém pergunta, mestre, quem pecou? Ele é o pecador, o pai e a mãe é o pecador, quem é o pecador para ele nascer assim? Porque quando nasce algo não é da forma que a gente pensou, ou algo não sai do jeito que a gente pensa, logo pensa, quem pecou? Alguém está errado nessa família. Alguém pecou aí, alguém está com. A mão de Deus está pesando aí. E Jesus falou, não, ninguém pecou, não. Não tem pecado aí. Não. Isso aqui é para manifestar a obra de Deus na terra. Isso aqui, na tradução, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí depois ele fala, isso aqui também é porque o meu Pai seja glorificado através dessa situação, desse momento. Irmão, o momento que você passa, ou eu, é para que o Senhor seja glorificado.
Glória a Deus, aleluia.
Você tem que entender. Deu para entender, não? Aí você passou uma situação de desemprego, está difícil, você consegue arrumar emprego da forma que você quer, você não está trabalhando. O que, que Jesus quer de você, querido? Ele quer que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Como isso eu vou fazer, pastor? Mesmo passando uma situação difícil, eu não posso parar de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu não posso parar a obra que eu faria. Isso é para poder manifestar a obra de Deus. Isso é para poder manifestar a vontade de Deus. Isso é para alguém olhar, alguém ver que alguém realmente acredita, crê e confia completamente no Senhor. Mas se você e eu paramos, onde estão os crentes? Onde estão aqueles que dizem que acreditam? Onde estão aqueles que dizem que sobre todas as coisas acreditam num Deus que pode todas as coisas? Então, se eu e você paramos, o Senhor não é glorificado, nada acontece. Mas eu preciso entender que o momento que eu estou passando, não vou ficar nesse momento a vida inteira, irmão. Esse vale não é para a vida inteira, o deserto não é para a vida inteira, a guerra não é para a vida inteira, o desemprego não é para a vida inteira. É porque o nome do Senhor precisa ser glorificado através da tua vida. Aí algo vai vir, uma palavra profética sobre a sua vida, que vai mudar completamente o seu destino, o seu futuro. Mas isso precisa entender. Eu falava esses dias, quantas vezes eu orei por pessoas estando desempregadas? Ele procurava emprego, não dava certo. Eu orava das pessoas. Ó, estou te chamando para contar. Por quê? Rapaz, você tem oração, hein? Eu é? Por quê? Com nem emprego. Fala, cara, não deu nada. Aí eu ia lá de novo, no currículo. Nada. Estava no culto. Ó, e só vinha os desempregados, só vinha em mim. Estava nos cultos nos lá, só vinha em mim. Aí metia a mão na cabeça do pessoal. Voltava na outra semana, Robertinho, ó, fui empregado. Eu é, e eu dentro de mim. E meu irmão? Eu falei, Senhor, está acontecendo, está com um pecado, alguma coisa. Revela aí que eu peço perdão. O Senhor falou, não, eu estou te ensinando. Tudo é para mim do lado. Isso que eu falo, irmão, o estado que você está passando não quer dizer que Deus não pode manifestar o poder dele na tua vida. A luta que está passando, o vale, às vezes a solidão, ou dentro de você parece estar um vazio, é normal, isso é normal para dentro de nós, é normal, é o vale, é o momento, mas isso não quer dizer que a revelação do Senhor não vai vir para a tua vida, isso não quer dizer que Deus não pode te usar para a glória dele, ele vai te usar para a glória dele, porque ele não depende de eu dar uma situação 100% certificada para ele me usar, ele só precisa que eu acredite naquilo que ele pode fazer em nome de Jesus, e quando você acredita, então o milagre dele acontece, as coisas dele acontecem, o mover de Deus acontece, a graça de Deus acontece, a revelação vem e a tua vida muda em nome de Jesus. Deu para entender ou não? Então você precisa entender que é isso que está acontecendo, que é sincero. E aqui o rapaz está, chega até Jesus, Rabi, eu quero, quem pecou? Os pais, está falando, não, nem o pai, nem ninguém. Isso é para manifestar a obra de Deus. E Jesus não põe a mão nele, irmão, como era convencional ele fazer isso. Jesus não dá para deixar o povo mais escandalizado. Vai, gospe no chão. Gospe no chão, pega um monte de barro. Faz um louco. Você imaginou, irmão, aquele louco? Um cuspe de Jesus. Aí você vai falar assim, ai, mas é o cuspe de Jesus. Mas todo mundo acreditava que ele era o Jesus na época. Uns achavam que ele era um doido, outros achavam que ele era um demoniado. Né? É fácil falar do santo e quando o santo morre. Mas quando está vivo, está assim, ninguém acreditou no profeta. Ou o grande profeta, pelo nome dele, não, ele morreu. Agora é porque ele morreu, né? Não adianta. Né? E aí, Jesus ali faz, você imagina a cena. Do povo olhando aquela situação, os fariseus, os doutores da lei, tudo olhando aquilo, nunca vi isso na Bíblia. Isso está escrito. Não está essa referência, os fios no chão, que passou lodo na cara, né? Não estava escrito, irmão. Não estava escrito. Fala para a mãe, você vai viver dias. Que o Senhor vai fazer você fazer coisas que nunca se ouviu na história. Você acredita nisso,
irmão? Amém!
Glória a Deus!
Amém!
Glória
a Deus!
Aleluia!
Vocês estão parecendo que um quarto de coisa de 1-0 contra o Bahia, irmão. Pelo amor de Deus! Você é mais que vencedor!
Aleluia!
Amém? Você é mais que vencedor em nome de Jesus, amado. Acredita nisso, irmão? Você vai fazer você fazer coisas que nunca foi escrita, vista na história, que Jesus falou. Vocês vão fazer obras que eu faço, ainda falam maiores do que eu estou fazendo do que é para o meu Pai.
Deu
para entender ou não? Fala para irmão, o Senhor te chamou nesse lugar aqui, não para você ficar acomodado, mas vai tirar da zona de conforto e vai mover o sobrenatural na tua vida em nome de Jesus, irmão. É isso ou não? Vai mudar a tua história, da tua família, dos seus vizinhos, de todos que estão perto de você, em nome de Jesus. E Jesus ali faz, e pega aquele lodo e para a cara do cego e vai lá no olho dele. Imagina aquele descendo para a boca, aquele gusto com barro. E aí, engraçado, ele fala assim para o cego: agora volta lá no tanque e lava. Jesus não foi lá ajudar ele, irmão. Vem cá, ceguinho. Vou levar você até o tanque, porque você está cego, né? Eu sou Jesus, sou bonzinho. Vai. Porque o tanque chamado Siloé tem um nome. O enviado. O que Jesus está mandando ele fazer? Estou enviando até o tanque. E lá no tanque tem água. Mas sabe que foi a água do tanque de Siloé que trouxe a cura? Senão vai todo mundo viajar para Israel e lá no tanque de Siloé para receber a cura? O que será que fez? Porque o milagre, será que fez a intervenção de Deus na vida daquele homem? Será que fez que o Senhor operasse o milagre na vida daquele homem? Olha só, Jesus faz tudo isso e vai para o tanque e lava. Por isso Jesus só falou isso. Falou assim: ó, vai lá, lava, vou revelar, hein? Você vai sair de lá vendo. Jesus falou: não, vai até o tanque e lava. Porque ele tinha que acreditar na palavra. É o que eu tenho falado, irmãos, que nós precisamos começar a abrir a mente para entender. Quando há uma palavra profética, ela vai mudar a tua história.
Glória a Deus.
Só que muitas vezes ela vai tirar da zona de conforto. Vai provocar você a mudar o seu pensamento. O primeiro pensamento errado da igreja é o crente da anonimo. É vir na igreja para receber. Você não vem para receber, você vem para dar. Você vem prestar culto, você vem prestar adoração. Você vem. É por isso que Êxodo, Deuteronômio, fala assim: quando se apresentar diante de mim, não venha de mão vazia. Não venha de qualquer jeito. A obrigação do povo de Deus, depois que ele aprende a se doar e dar, que o Tom estava falando, é sempre trazer uma oferta, nem que seja de R$2. Primeiro passo já começa por aí. Você já prepara na tua, a oferta é tirada na hora, irmão, da carteira. Deixa eu ver o que tem aqui. A oferta é produzida no teu coração durante o dia. Quando você se preocupa com isso, Deus produz a oferta no teu coração. É o problema que nós nos preocupamos. Nós somos: ah, não, não tem apertado, meu Deus, está apertado. Irmão, não te bebe na história que o Senhor pede algo para alguém que não esteja apertado. Olha o homem, vai lá, certo, lava no tanque, ele tinha condições de ir? Nenhuma. Mas ele coloca isso como empecilho: sou servo, Senhor. Manda alguém me conduzir até o tanque e falar: não, você não quer o milagre? Vai e faça. O nosso problema é que a gente está com aquela mania, bendita mania, que foi nos ensinado que a igreja é para pedir. A igreja não é para pedir, irmão. A igreja é para adorar. Aqui é para aprender, aqui é para acrescentar, aqui é para buscar. Aí sim, quando eu entendo o propósito de Deus, ó, Jesus falou: quando vocês e todos entenderem, buscar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Deu para entender ou não? Quando você está na campanha, que sabe que você produz a fé na tua vida, meu irmão, pode ter certeza, as coisas virão sobre você, você não vai pedir, elas virão sobre você em nome de Jesus. Fala para o irmão, está na hora de mudar esse pensamento, irmão, e começar a pensar que igreja não é para pedir, igreja é para adorar. Igreja é para adorar, porque as coisas virão sobre você. Deu para entender ou não? Uma pessoa abençoada gera bênção e a bênção te persegue. Olha só, ele dá uma ordem: vai até o tanque de Siloé e lava-te. É uma ordem. Nenhum milagre acontece sem uma ordem. Nada acontece na sua vida se não houver uma ordem. Se não houver uma mudança, se não houver uma tanta gente poderosa naquele lugar. Por que que Deus amava um lugar? Não, é pobre, irmão. Porque o rico não precisava do milagre. Quem precisava da mudança era aquela mulher. Ela ia perder os filhos, ela ia morrer depois, ela ia ficar endividada pro resto da vida. Está uma sequidão. Elias profetizou a sequidão naquele tempo. Aquela mulher estava lá passando aquele processo, mas era um coração. Aquela mulher tinha um coração no trono. Deus manda Elias lá, na casa dela. Irmão, profeta é quando chega para mudar a história.
Pedir me dar?
Da como que é mesmo? Tô lascado. Deus me manda esse monte de fogo. Não, tô ficando quieto.
De repente ele levanta.
Ó!
Dá hora o bolo, hein? Dá hora o bolo, pastor André. Outro pote. Dá hora o bolo. Agora vai lá no lugar. Sai na vizinhança. E pega o máximo de vazio que vocês puderem. Outra ordem. Fala para ele, fala para ele. Outra ordem. Saia. Vai.
Vai.
E ajuda a fazer. Você está fazendo um milagre acontecer na tua vida. Alguém tem que ir ao tanque. Amém? Alguém tem que ir ao tanque para mudar a vida. Alguém vai ter que sair para fora buscar potes. Buscar vasilhas. Ó, o máximo corre, corre. Manda o menino, manda o menino que eu vou errar. E sai aquela criança desesperada. E os vizinhos começam a dar potes. Juntou tudo. Fecha tudo. Outra ordem, irmão. Se você quer que o milagre aconteça na tua vida, você não pode dar ouvido a qualquer um. Você tem que ouvir o profeta.
Amém.
Se você ouvir qualquer um, você não recebe a bênção. Porque qualquer um vai vir falar um monte de coisa. Vai vir, irmão, no meio que está a dificuldade, que vem de profeta, de minha pataca, te encheu o saco. Deus mandou aqui, para quê? Não resolve nada na tua vida. Profeta de verdade não chega falando Deus de novo. Ele chega. E chega com uma ordem. Elias falou alguma coisa de Deus até agora? Não. Você vai fazer e eu vou comer. Ele não falou assim, Deus me enviou para mudar a tua vida, tua história. Elias falou alguma coisa até agora? Só falou assim, você vai fazer o bolo e eu vou comer. Agora o que ele falou? Outra ordem. Pega os potes. Irmão, tem que mudar a igreja. Tem que parar de ficar só agarrado. Aleluia. Cadê os milhões, Senhor? Não, irmão. O que o Senhor te pergunta? O quanto você tem depositado na conta? O quanto você tem se dado para o reino? Tem um tanque chamado enviado. Deus está enviando um cego. Mas quando ele voltar, ele não volta mais cego.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Você pensa que é fácil receber uma ordem? Ainda mais nós, não é fácil. Porque a gente recebe a ordem, você não dá nada a quebrar a ordem. Não é? Ainda mais nessa geração de hoje. Que nós pais ensinamos nossos filhos a quebrar a ordem. Não é? Primeiro, o pai dele sem carta. Ele está falando o que para o filho dele? Você pode um dia dirigir sem carro. Eu dou um carro para o filho menor. O que eu estou dizendo para o meu filho? Você pode ensinar meus netos a quebrar regras também. Eu não dou um carro menor. Eu posso ser o menor motorista aqui. E não ando também. Porque eu sou ilegal, perto de um monte ilegal. Pastor, a nossa geração é uma geração de quebrar carros errados. E os pais falam, não, pastor, se não vai ficar estressado, vai dar depressão. Ah, é, irmão, depressão se fica na paulada. É assim que cura a depressão de filho. É na varada, é no quarto. Entra aqui, cidadão. Entra aqui, cidadão. Uma vez minha filha deu um estressezinho. Só deu um estressezinho, irmão. 13 anos. Entra no quarto. Vamos ali pro papai. Aí mudar o estresse da escola rapidinho. É assim que se cura da expressão de filho. É na vara. É na pancada. Para a glória de Deus. Ouve aí. Vocês vão receber esse alto também.
Aleluia!
Aí, pastor, o senhor é ruim. Não. Eu não vou criar uma geração de perdedores. Eu não quero netos frustrados amanhã. Eu quero netos abençoados. Eu quero que plantar hoje. Então, tem que entender o que é isso. É uma geração muito hoje de. Se não fica dizendo. Se não fica. Se não é mais meu pai. Tchau. Agora é muito filho. Uma vez o Mateus, né? Um homem aí. Ficou um dia inteiro fora de casa. Pastor, a paz teve um estresse, quase morreu do coração. Deu sorte. Ele deu sorte que estava morrendo, estava morto hoje. Falei isso para ele. Tarde da noite, falei: não, prega aí. Prega outro. Ele falou: ali na porta. Lá na porta. Daqui a pouco me vê o cidadão. Falei, já sobe.
Já subi em sequência em rede. Estou em reunião. Subi. O que está acontecendo aí, senhor? Você olha? Não, por que não? Você já é homem? Você é macho? Eu vou falar logo, meu irmão. Sua mãe quase morreu no coração. Se você matasse aquela que me faz feliz, você estava morto agora. Ficou me olhando assim. Já falou o olho. Você é macho mesmo? Sou. Então você tem que ser macho para pegar as tuas coisas e queimar o chão da minha casa. É isso, pai? É. Ele foi até na porta do quarto e ele parou. Falei, é, irmão. Só tem uma coisa. Só vai. Não volta. Porque você não tem pai dessa vez. Você tem pai. Tem macho, rapaz. Faz. Cata as suas coisas. Vai. É moleza. Você tem que mais ousadia, né? Não vai, não? Senta aqui. Vamos conversar. Falei que eu não vou com a mãe de você porque você não é mãe criança. Só com a mão, vamos bater em quatro homens. Te morro todinho. Não, mas você é pastor. Antes você passou, sou seu pai, sou homem. Ficou me olhando. Tá tratando com um homem aqui, rapaz. Você tem uma casa, tem regras. Da próxima vez, nem volta. Entendeu? Mateus quase não chora, você sabe disso. Tá aí, pai, meu Deus. Pastor, o senhor é doido, não, irmão? Eu não quero criar uma geração acostumada a quebrar regras.
Glória a Deus.
Aí o profeta vai dar ordem, a geração está acostumada a quebrar regras. Nunca vai obedecer ao profeta. Aí o pai vai falar assim, o filho não recebe, mas como é que você criou teu filho? Quebrando regras. Então, por culpado é você, porque você é pai e mãe, vocês são os profetas da sua casa. Pega os potes, pegou os potes, ajuntou os potes, ajuntou o pote, fecha a porta, fecha a janela, que o milagre é para você. Fala para o irmão que Deus te deu. É para você. É para sair falando dos outros. Aqui que Deus te deu. Deus te deu um projeto, você sai falando dos outros. Pega teu projeto e vence. Deus te deu, você vai dar naquela empresa. Você fala para os outros, o outro vai lá e pega teu lugar. O que Deus te deu, Wilson, não é seu. Não é de ninguém. Deu para entender ou não? O que aconteceu com aquela mulher? Irmão, foi tanta falha, foi tanto óleo, que ela passou a crise rica. Ela passou a crise rica. Porque quem tinha óleo, quem tinha falha naquele tempo, ganhava muito dinheiro. E ninguém tinha, estava escassez. E o milagre chega na cada casa. A palavra profética chega lá, muda a vida daquela mulher. Pô, irmão, por que a gente fala que não há crise para o povo de Deus? Quando você acredita na palavra profética. A mulher, o marido desiste da igreja. O que a mulher tem que fazer? Continuar buscando. Porque a mulher santa santifica a sua casa. Não, ela desiste. A palavra profética morreu naquela casa. Não vai ver salvação. O marido, a esposa para de vir, o marido também para. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, irmão. Ninguém está buscando, ninguém está recebendo uma palavra profética. Não está tendo uma ordem. Alguém desanimou. E quando se desanima, não se vence. Estou entendendo, irmão? Pelo menos um tem que buscar, filho. Pelo menos um tem que bater ali e continuar firme, porque a palavra vai entrar a salvação. Vai entrar a palavra profeta, vai mudar essa história. Quantos anos aquele homem doente, irmão, com cego? Quanto tempo a mulher ali? Agora ela começa a receber a bênção na vida dela, mas foi porque ela pediu, foi porque ela deu primeiro. Primeiro ela teve que dar o gomo. E o que você quer agora, cego? Eu quero ver, então vai lá. Lava-te. O que ele fez? Rapidamente ele foi. Lava o rosto e volta. Quando ele volta, ele volta o quê? Ele volta o quê?
Vento.
Quando obedece uma ordem, o milagre acontece.
Amém.
Deus entendeu?
Amém.
Quando obedece uma ordem, o milagre acontece.
Glória a Deus.
Por que a gente cria projeto? Quem é o projetado do terreno? Se alguém está falando aí que não tem mais projeto terreno, é mentiroso. É um língua de sapo, é um língua preta. Entendeu? Estamos com projeto, querido. O irmão não tem que falar que o projeto acabou, o irmão tem que falar, ó, nós estamos precisando de 1.000 reais.
por mês. Nem de o cara é empresário. Não, acabou, pastor, não falou mais nada. Meu irmão, tá aqui, ó. O bendito banner.
Glória.
Aqui, bendito banner. Aonde que eu falei que isso aqui não tem mais? Isso aqui acabou. Onde saiu da minha boca? Não saiu. Se não saiu, porque continua. Se você está falando isso, você não está comigo, irmão. Não, eu tenho mais vigilino na igreja, não. O pastor parou. Que parou, irmão? Parou foi você, porque os cultos lá estão bombando, precisando de gente. Está precisando de você, se levanta. Se você falou isso para alguém, se pedir de voltar lá e falar, querido, me perdoa, eu fui um linguarudo, falei demais. E agora eu vou dar 2 mil de oferta porque eu vou pagar com a minha língua.
Glória a Deus.
Aí ninguém mais vai falar coisa errada. Ô, oh, irmão, tem que estar junto. Nós temos que ligar junto. Não andar um contra o outro. Por que a gente criou um projeto? É uma palavra profética, mas vem sobre sua vida. Por que estamos com a campanha de águas? É uma palavra profética, vai vir a cura sobre sua vida.
Amém.
Sabe o que Deus está fazendo nesse lugar aqui? Está tendo um surto, irmão, de gripe. Surto. Nem ficando gripado a doidar. Aí o pessoal fala assim, não coloca aqui senão, tem que ter um ar-condicionado. O ar-condicionado vai fazer ficar mais gripado ainda. Aleluia. Você já profetizou. Pode ter certeza, irmão. Com ou sem ar, você vai voltar a gripar. Mas é engraçado, você vai na empresa, a empresa tem ar-condicionado, não te deixa gripar. Você vai no hospital, porque tem ar-condicionado, não te deixa gripar. Você vai para o lugar tem ar-condicionado, não te deixa gripar. Você está dentro do metrô, ali você tem ar-condicionado, você fica respirando o ar de todo mundo e não te deixa gripar. Só a igreja te deixa gripar, tem alguma coisa errada, irmão. É o diabo trabalhando para tirar a tua bênção. Você não está entendendo? Eu falava semana atrasada, o diabo está usando as crianças dos irmãos aqui para tirar os irmãos da igreja. Por que o irmão não veio para a igreja? Porque o filho estava com fé. Porque a criança depois, o filho. Jesus não pode curar a fé com o teu filho? Então você precisa primeiro entender, então, como que é a história do teu pastor e da tua pastora. Como é que nós criamos nossos filhos na presença de Deus? E como é que nós fazemos a obra de Deus? Você precisa aprender primeiro. Você precisa conhecer seu pastor e sua pastora. Você precisa imitar a nossa fé para que a tua vida seja mudada em nome de Jesus. Para da desculpa. Nós temos o rei dos reis, nós temos o médico dos médicos, o senhor dos senhores. E se ele não curar, irmão, quero ver qual é o médico que vai curar. Quero ver qual é o médico que vai entrar com ação se o senhor não entrar com ação. Nós temos que parar de ouvir a voz do capeta e a nossa voz, o nosso coração, e começar a ouvir a voz de Deus. E outra, não é para chegar aqui e ir embora. Tem que chegar aqui e falar, pastor, ora por mim porque eu preciso ser curado em nome de Jesus. Irmãos, quando o alemão, a gente não vê, senti falta dele, meu curto. O alemão chegou lá com o vidro lá na esquina, tremendo todo, chegando com maior dificuldade aqui na porta da igreja. Porque eu vi que ele chegou na porta da igreja e falei, não, tá legal. Bem, então, o que está acontecendo, meu irmão? Pastor, eu sei, as coisas, as perturbações, eu choquei, e todo enxuado. Foi pera assim, negócio seguinte, falei, irmão, olha a palavra profética, entrando. Negócio seguinte, a partir de hoje, você não sai dessa igreja, sem receber uma oração.
Glória a Deus.
Seja eu, seja quem for. Se eu não tiver, estiver fora, você vai dizer, quando meus pais, qualquer um líder meu, eles vão pôr a mão na sua cabeça. Você não sai daqui sem receber oração. Pergunta se eu precisei falar todas vezes com ele. No mesmo dia, eu já. No outro dia. É desse jeito que eu chegar. Né? Passou pelo pau na minha. Sabe o que estou fazendo para ele agora? Estou fazendo um monte de exame porque eu não estou entendendo porque ele deixou de tomar 14 remédios.
Glória a Deus!
Fala para ele amanhã, vou dar prova profética ainda. Vai mudar a tua história. Mas ele vai mexer com você em nome de Jesus. Pedro voltou frustrado? 153 grandes peixes. Para quem ia voltar para casa para dar desculpa? Pedro estava amarrando a rede, já pensando. O que eu vou falar para a mulher? Ela é doida para assistir o Aladdin no shopping. Não, mas tem gente que é só Aladdin. Mas eu vou falar para ela, mulher, tem nem para comprar minha estrutura. Né? Aí chega o doido lá de Jesus e fala: aí, tudo bem? Vocês estão cansadinhos? Irmão, doente inteiro. Você acha que eles estavam cansados? Muito cansados. Você acha que Deus olha só para você? Quanto que eu estou cansando, meu Deus, uma grande coisa. Você não fez nada, porque você ficou em casa. Você não recebeu uma palavra profética, não vai mudar nada. Só vai mudar quando você cansado vier. E aí você vai provar de um Deus que renova as forças.
Amém.
Irmão, você não dá uma notícia para os cansados. Você vai morrer cansado. Você vai para o caixão cansado. Vou dizer mais. Não vai achar que você vai chegar no céu. Você vai ter uma rede celestial. E vai cantar o canto dos preguiçosos. Ah, dá uma rede preguiçosa. Céu não é pra isso não, meu. E se Deus já não chama preguiçoso, e preguiçoso chega no céu e fala assim, até aqui tem que trabalhar? É? Amém. Um mundo pro inferno. Nossa, Deus, olha o que Jesus falou. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também.
Amém.
Pastor, eles falam assim para mim. Pastor, é engraçado, sua vez eu não paro. Eu falei, papai trabalha. Filho. Enquanto o reino tiver ligação, eu estou ligado. E o povo? O povo tem que entrar na pilha. Se Deus me colocou aqui, é para esse povo aprender. A obra é feita através de trabalho. Quer receber as coisas, irmão? Trabalhe. Produza. Recebe a palavra profética? Vai em cima. Não fica lá, não sei, as minhas dificuldades. A mulher não fala do bolo. O cego tem que falar, ô Jesus, você também que eu sou cego, eu tenho que voltar lá pro tanque. Onde fica isso? Alguém me leva? Ele pediu, ele já voltou, irmão. O Pedro está vindo, uma hora de oração, na nona, o Pedro está aí com a oração, está indo pro tempo, está na porta formosa, está até um canto, está lá até um aleijado. Nunca andou. Pedindo esmola. Pedro fala assim, querido. E pedir para quem não tem ruim. João e João, tem que colocar de João? João? Ele não. É o peleito das crianças. O que nós vamos fazer? Ele está pedindo algo. Aí Pedro fala assim, Pedro, olha para mim. Olha como o correio se manifesta. Olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo. Levanta. Levanta. É uma ordem, não é? É uma ordem, não é? E não diz assim, eis que Pedro e João pegaram o aleijado e levantou. Jogou ele para cima. Vai, anda. Foi assim? Foi uma ordem. Levanta e anda. Aí o aleijado começou, irmão, querer levantar. Naquele começou a querer levantar. A Bíblia diz que os seus pés, seus ardentes, começam a hora de se firmar. Porque eles receberam uma palavra profética. Obedeceram a ordem. O problema é que está na igreja. A gente não quer receber a ordem. Está numa campanha, mas tem uma ordem, irmão. Tem que trazer a água. Passou, tem alguém doente na minha casa, não pode vir para a igreja. Leva a água até lá. Há uma ordem. Meu filho, eu sei que precisa mudar, pastor. Então precisa investir, irmão. Terreno, Gideão, oferta, dízimo. E não é só isso. E o seu trabalho também. Deus colocou aqui para o talento e dom. Se tem alguma coisa que Deus quer extrair para o reino de Deus, você tem algo que Ele vai te usar para a glória dEle. E Jesus faz esse milagre, irmãos. Vai lá, bate no tanque de Siloé, que significa o inverno. Foi, lavou-se, voltou, vento. E aí começa o cisuê no mundo espiritual, no mundo físico, porque, meu irmão, ninguém vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Não fique esperando as pessoas te elogiar. Não. É que nem a pessoa quando ele chega aqui, ele é um perdido. Cara perdido, irmão. Cara, uma Já tem gente até pedindo para Deus já tirar da terra, tão ruim de ver. Aí ele se converte. Aí ele chega na igreja. Aí fica, qual seria o real das pessoas? Recebeu o cara que se converteu, falou, oh, glória a Deus, hein? Agora, você mudou de vida. O bairro agora vai ter paz, hein? Que igreja, olha, vou dar até uma oferta para a igreja lá, porque, olha, rapaz, agora eu poderia andar sossegado no meu celular, você não vai me roubar mais? Aquela coisa, não é assim? Não. Tem para a igreja? Virou crente? É mesmo? Você não, hein? Está escondendo atrás da Bíblia, não? Aquele pastor te aceita? É? Não, ele está colocando até para fazer o trabalho da igreja. Ixi, pastor não é de Deus, não. Como é que pega um cara igual você e coloca para fazer as coisas? Viu como o rei do terreno não entende o celestial? É o que estava acontecendo ali. Ué, peraí, não. Esse, quem fez isso não é de Deus, não. Hoje é sábado. Não podia fazer isso. É sábado! Ah! Jesus, grande coisa. Porque quando Deus quer operar, irmão, não tem dia, não tem hora. Ele opera.
Aleluia.
Quando ele quer fazer, meu irmão, ele trabalha com os improváveis. Ele trabalha com aquele que ninguém dá nada. Não, provável ele não quer. Não, ele quer improvável. Ele quer que ninguém acredite. Quem não acredita em você é melhor. Porque você vai chegar e você vai produzir o reino em nome de Jesus. Você está entendendo, não? Começa aqui uma briga de religião. Não pode, pode, não pode. É pecador, não é pecador. E chega um outro e fala, ó, agora é o seguinte. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era sai agora e estou vendo. E a ponto final. O que quer dizer? Querido, só eu sei o que eu era. Eu vivia de esmola. Agora eu posso trabalhar. Agora eu posso produzir. Agora eu posso frutificar. Irmão, só você sabe onde você saiu. O que você é hoje. Não importa para os outros, meu irmão. Fala uma coisa, ó, o Senhor me salvou. Eu estou produzindo porque Jesus me salvou num lugar onde eu vou frutificar e outros também vão se achegar em nome de Jesus. Não importa, irmão, que a religião pede, que os outros pensam. O que importa é o que Jesus fez através da sua vida. Amém ou não? Valorize o milagre, o propósito, as orações e o que você tem feito na presença dele, porque ele tem valorizado a sua vida. Você precisa entender isso, querido. E você precisa espalhar essa palavra. Mostrar para as pessoas. Ô, Rodrigão, eu não tenho jeito. Tem, filho, eu tive. Fala de você. Fala dos outros, não, irmão. Fala que você morre, fala para as pessoas quem você era e que você é hoje. O testemunho maior não é aquele grave de DVD que tem música de fundo bonito.
Claro que eu dou um testemunho só o menor plano.
Uma hora e meia e o negócio esticado, 20 minutos, 10 minutos, o cara estica para uma hora e meia para ganhar dinheiro. Não. Quando Jesus fala de testemunho, não fala de falar, ele fala testemunhar. É mostrar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Manifesta a glória de Deus. Manifesta a vontade de Deus para todo mundo. Manifesta para pessoas verem que, mesmo que você tenha luta, tenha dificuldades, dúvidas, medos, como nós temos, mas se você manifestar o que Deus tem feito na tua vida, você vai ver que tanta gente vai se enxergar, porque tem muita gente desesperançada, precisando de um evangelho de verdade. Religião no Brasil já está cheio, está resolvendo o problema de ninguém. Ele precisa de algo que mude a vida deles. Esse algo é o reino de Deus. Quando o reino chega no coração, irmão, as pessoas mudam. Olha aqui, olha a mudança. O pai ficou com medo por causa da religião, mas ele bateu. Se uma coisa eu sei, se é pecador, eu não sei. Se é endemoniado, eu também não sei. Uma coisa eu sei, eu era certo. E agora? Eu vejo.
Glória a Deus.
Você crê nisso, não?
Amém.
Irmãos, não queira vir para culto mais sozinho, traga uma pessoa. Não vem de qualquer jeito para adoração, você vem adorar o reino de Jesus. Você não vem aqui para pedir, para receber, você vem aqui para se doar na presença do Senhor. Você vem aqui para prestar culto a Deus. Você não veio para Deus fazer um culto para você.
Aleluia.
E não é aquela pessoa que fala assim, mano, foi de jeito que eu vou, pastor, não estava vestido do jeito que eu queria. Oh, você quer chegar lá e achar um pastor de vai gravar mais alto, uma voz mais forte. Aí encontra eu. É que aí quando eu vou na casa do irmão, é uma frustração. Quando eu vou na casa do irmão, eu tô feliz, me apresenta com a família. Aí a família fica assim. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Associação. Sabe por quê, irmão? A gente acha que é para nós. Deus não vai dar o que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. Talvez se tivesse um grandão aqui, já tinha corrido isso. Porque isso tem doido. Essa igreja só tem doido. É um pior que o outro aqui. Você já está falando com os irmãos, irmão, imagina se fosse outro pastor nessa igreja. Ele está falando para ele, tem que desistir. Não, pessoal, a casa da sol pega fogo. Ela e o Igor abraçado. E fala assim, olha o que o Igor fala, sol, sua mãe pegou todo o sangue. Ela é que ela está gritando, fogo, fogo, fogo. Ela querendo avisar que está pegando fogo.